Professor Gabriel, boa tarde. Aproveito para cumprimentar os membros da mesa na pessoa do professor Gabriel, cumprimentar a todos. E vou começar dizendo uma coisa que não é novidade para ninguém. Tá? A minha análise, a minha manifestação aqui, ela passa primeiramente por uma preocupação muito grande com a questão da legalidade. Tá? E eu não falo a legalidade a partir do positivismo puro de Kelsen. Eu falo a legalidade a partir da observância dos princípios e garantias fundamentais que servem para evitar que o Estado volte a tomar a figura do Leviatã que tanto inquietava Thomas Hobbes. Tá? Nós temos uma Constituição Federal e ela nos dá, como cidadãos, algumas garantias fundamentais para evitar justamente o agigantamento do poder do Estado em detrimento da liberdade do cidadão. E, embora eu concorde em gênero, número e grau, quando se fala que qualidade na educação tem que ser o objetivo de todos, eu acho que qualidade não é negociável, chego a dizer, como disse no encontro de educação jurídica da OAB no final de semana, que educação de qualidade para mim é quase um pleonasmo, porque educação sem qualidade não pode ser chamada de educação. Eu acho que a busca pela qualidade tem que respeitar alguns parâmetros. E um parâmetro que tem me preocupado ao longo da última gestão do Ministério da Educação é o parâmetro da legalidade. Vejo grandes avanços na postura do INEP, tá? Avanços sensíveis na colocação da questão da avaliação, uma busca de se discutir a avaliação realmente de uma forma democrática, de não se impor uma visão unilateral de educação, e eu acho que isso é absolutamente saudável. Agora, tem uma outra preocupação. Enquanto a busca pela educação passar por alguns indicadores que me parecem ainda hoje inatingíveis para a grande maioria das instituições, a gente vai estar abrindo a porta para o fingir que existe e o fingir que cumpre. Tá? Postas essas considerações, eu vou analisar, dentro dos 20 minutos, de uma forma muito sintética, a proposta de instrumentos que estão colocadas no site do INEP. Já adianto que eu acho que foi um grande avanço se chegar a 3 instrumentos no lugar de 12. Tá? Porque a gente vivia uma realidade muito complicada. Eu tinha que me preparar para uma determinada forma de avaliação na autorização, dali a 2-3 anos tinha que me preparar para uma outra forma, com outros indicadores, com outros requisitos para o meu reconhecimento, dali a mais 2-3 anos uma outra terceira via de avaliação para a minha renovação de reconhecimento. E acontecia exatamente o que a professora Cláudia falou, aquele indicador que era exigido na autorização, por não estar presente no instrumento de reconhecimento, era deixado de lado. Então a instituição, como não vai ser exigido, eu não preciso manter essa estrutura, vou destinar esse espaço, vou destinar esse recurso para outra finalidade. E não é isso que a gente quer. A gente quer um viés de qualidade crescente ao longo de toda a vida institucional. Tá? Então me parece que a proposta de se unificar os instrumentos é uma proposta bastante interessante, porque inclusive torna um pouco menos árdua a vida das instituições. Eu já conheço e espero que de antemão e por um longo período, sem aquelas mudanças que foram acontecendo nos últimos anos, cada semestre vinha um instrumento novo, era aquela correria atrás de o que vai acontecer, como é que eu vou ser avaliado, aplicação retroativa de instrumentos para instituições que já tinham preenchido formulários, desrespeitando o princípio da irretroatividade, formulação de novas exigências para processos que já estavam em andamento, como aconteceu com a portaria 147 e outras tantas que a sucederam, que são absolutamente incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. Mas parece que estamos chegando a uma fase diferente da avaliação. Espero que a gente consiga realmente sentar para discutir a avaliação, para estabelecer propostas e instrumentos que sejam minimamente longevos. Tá. Então, isso já foi colocado pela professora Cláudia e pela professora Suzana, a parte básica da nota técnica. Né? A regra de transição também está colocada, ou seja, a partir do início da vigência desses instrumentos, quem já está com o formulário preenchido segundo o instrumento antigo é avaliado pelo instrumento antigo. Quem preenche novos formulários, pelo formulário novo. E aí, pessoal, as impressões iniciais, porque evidentemente a gente não pode fazer uma análise final de um instrumento que ainda está em discussão. Ainda temos amanhã uma última consulta pública. Espero que, no caso do INEP, as consultas públicas sigam uma lógica um pouco diferente das outras consultas públicas que nós temos visto. Nas quais nós somos chamados para falar apenas para dizer, para cumprir tabela, já queria ser ouvido, foi ouvido, ótimo, vamos decidir como tem que ser decidido. Eu espero que nesse caso realmente consultas públicas sejam trabalhadas como o instituto que se prevê de consulta pública, que é a forma de participação de todos os interessados no processo de elaboração e de implantação de políticas públicas para a educação. Então, basicamente, quatro questões me chamaram muita atenção na análise dos instrumentos novos. A primeira, alguns indicadores trazem exigências um pouco mais compatíveis com a nossa realidade enquanto instituições de ensino superior, notadamente as particulares, né, já até anseios que vinham sendo discutidos em muitas ocasiões. Alguns indicadores se tornaram mais rígidos. Tá? O instrumento, infelizmente, contempla alguns erros materiais. Alguns, professor, que lamentavelmente parecem até advir da conduta que foi criticada de copia e cola, como no caso dos requisitos legais do instrumento de direito. Tá? E continuamos, infelizmente, ao sabor de algumas exigências que não têm fundamento legal. Tá? Eu vou tentar também rapidamente passar por cada uma dessas situações, porque é uma análise básica, uma análise preliminar, e evidentemente deve estar sendo discutido no âmbito das consultas públicas. Então, as alterações que me parecem um pouco mais adequadas à nossa realidade. A primeira, a retirada da exigência da titulação de doutor como requisito para que o curso recebesse ao menos o conceito 2. A gente ainda não tem, infelizmente, no país uma oferta de doutorado, principalmente fora do grande eixo Rio, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, a oferta de doutorados em quantidade apta a prover todas as instituições, principalmente as pequenas do interior, da quantidade necessária de doutores. Então, me parece aí um passo bastante interessante. A gente começa a entender que é possível ser um bom coordenador sem ser doutor. Tá? Se ele tiver efetivamente uma atuação adequada, um comprometimento adequado, se ele conhecer, como a professora Suzana colocou, o seu PDI, o seu PPC a fundo, ele pode sim ser um bom coordenador sem ser necessariamente doutor. A retirada da exigência de titulação para todos os membros do NDE, aceitando, me parece, eu espero que seja isso, a premissa de que os especialistas também podem contribuir um pouquinho com a qualidade dos cursos. Principalmente nos tecnólogos, em que o especialista com uma ampla experiência de mercado, às vezes tem muito mais para contribuir com um doutor que passou toda a vida dentro da academia. E o tecnólogo precisa do mercado presente no seu dia a dia. A retirada daquele indicador, número de alunos por docente equivalente a tempo integral, que era um indicador criado, me parece, para ninguém conseguir superar a nota 2. Que qualquer curso que tivesse mais do que 120 alunos ou vagas autorizadas, não conseguiria ter um bom desempenho naquele indicador. Então, me parece que ele era feito justamente para puxar para baixo o conceito. Felizmente, ele desapareceu, ou pelo menos, por enquanto, está afastado do instrumento. A exigência de trabalho, de gabinete de trabalho para os professores em tempo parcial, que era proporcionava exatamente aquilo que a gente estava colocando. Ora, é uma exigência um pouco inexequível, porque o professor em tempo integral, em tempo parcial, aliás, não está realmente sentado no seu gabinete o dia inteiro. Ele está orientando o trabalho, ele está atendendo o aluno, ele está fazendo uma série de atividades que não demandam um gabinete próprio. Então, eu fingia que tinha um gabinete na autorização, o reconhecimento, eu desmontava aquele gabinete, transformava num laboratório de informática, transformava numa sala de aula. Então, ora, o tempo integral está mantido, porque se eu pretendo que meu professor esteja na faculdade 40 horas por semana, ele tem que ter um espaço adequado para trabalhar. Isso é mais do que razoável. Tá? Mas o tempo parcial, não. Eu posso envolvê-lo em outras atividades que não demandem um gabinete individualizado de trabalho. As alterações que são ou mais rígidas ou incompatíveis, mas que vieram a apertar um pouco mais para nós em termos de exigência. O aumento da quantidade de doutores no direito e na medicina, principalmente no NDE. As proporções estão um pouquinho mais altas do que eram antes. Né? Então houve aí uma ligeira volta a mais no parafuso. Tá? A relação entre o número de docentes equivalentes em 40 horas com dedicação a EAD e o número de estudantes. Tá? Que eu já fui procurado por algumas instituições com EAD que mostraram que isso aqui vai inviabilizar a questão da sustentabilidade econômica dos cursos a prazo assim, de hoje para amanhã. Tá? Essa proporção não está muito, não me parece muito compatível com a nossa realidade de EAD. O aumento da exigência na dedicação dos coordenadores de curso. O que me parece razoável na hora que eu começo a aceitar que ele não precisa ser doutor, mas que ele tem que estar presente. Então, é mais rígido? Pode ser, mas eu acho que é mais coerente. Tá? Não precisa ser doutor, até porque vários de nós aqui tivemos algumas experiências um pouco desagradáveis com doutores na coordenação, né, porque não querem atender aluno, não querem atender professor, não querem cumprir as 40 horas de contrato, porque afinal de contas são doutores, estão no topo da cadeia alimentar, não precisam mais passar por essa atividade diuturna e mundana de atender aluno. Então, de repente, um bom mestre pode ser um melhor coordenador do que um mau doutor. Então, para isso, ele tem que estar presente. vamos exigir dele que esteja efetivamente mais presente no nosso dia a dia. E a exigência de produção, que também aumentou. Antes eu tinha que ter uma produção média por docente de 3 produções a cada 3 anos. Ou seja, se eu tivesse um professor com uma produção muito alta, essa produção alta dele servia para compor a média do curso e eu podia ter um que produzisse pouco e assim eu ia equilibrando. Agora não, eu tenho que ter 80% dos meus professores produzindo e a um ritmo um pouco mais acelerado, pelo menos 5 produções nos últimos 3 anos. Então está um pouco mais exigente a questão da produção. Em compensação, se permite agora não só a produção científica, pode ser acadêmica, cultural, artística, ou seja, eu tenho que ter um professor um pouco mais efetivo. Também não me parece de todo ruim. Tá? Basta que a gente, como instituição, saiba trabalhar isso até no nosso plano de carreira docente, como critério de promoção. Quer ter promoção à ascensão vertical? Ótimo. Um dos critérios de análise é a produção. Então, produza. Os indicadores com erros materiais, pessoal. A gente vendo no instrumento de bacharelado, licenciatura e tecnológico, o indicador relativo à titulação, regime de trabalho do coordenador, ele é específico para a modalidade presencial, enquanto o indicador carga horária do coordenador é específico para a educação à distância. Numa, o regime de trabalho, eu afiro o quê? Se ele é tempo integral ou tempo parcial, e a média de tempo que ele tem disponível em relação à quantidade de alunos matriculados. Para o presencial, perfeito. Para o à distância, eu avalio a quantidade de horas que ele tem alocada na coordenação do curso. Então, o instrumento de bacharelado está correto. No instrumento de direito, não. Pelo menos, aparentemente, não, porque ele traz um contrassenso com o instrumento de bacharelado. O que, que ele faz? Primeiro, ele lança os 2 indicadores como específicos para educação presencial. Me parece que há aí um equívoco. Um talvez seja para o presencial e o outro para a EAD, eu acredito. E ainda, um pouquinho mais sério, ele titula o indicador, diz lá, indicador, regime de trabalho, mas ele descreve a avaliação de carga horária do coordenador na coordenação. Então ele está lá. Quando ele diz regime de trabalho, ele está avaliando, na verdade, a carga horária do coordenador. Então eu acho que houve, professor, um erro aí só de conceituação, parece de menos. E a mesma coisa no 2.7. Ele diz que está avaliando carga horária, mas está avaliando, na verdade, o regime de trabalho. Quer saber se ele é TI ou TP? Então há um erro aí na indicação, no título e no conteúdo dos 2 indicadores. Na medicina, a mesma coisa. No indicador que fala de regime de trabalho, ele está, na prática, avaliando carga horária. Então, é só uma correção aí de... Se o que se quer avaliar é carga horária, mudemos o título para carga horária. Se é regime de trabalho, mudemos o conteúdo do indicador para avaliar se é TI, TP, etc. Nos requisitos legais normativos, eu até fiquei meio chocado, porque eu, analisando o instrumento de direito, que é aquele que me atrai mais de perto, por questões óbvias de formação profissional, eu me deparei com 2 indicadores específicos para tecnológico. Quais sejam a denominação de CST, já imaginem a reação da OAB ao se falar em CST no instrumento de direito. Já começou, daqui a pouco vai ter um curso tecnólogo jurídico. Né? Como já causou arrepios à Comissão de Ensino Jurídico da OAB, a possibilidade de se criar um curso de direito à distância, a possibilidade de se trazer para o tecnológico foi, então, uma reação bastante extrema dos membros da Comissão Nacional de Educação Jurídica, a qual, por favor, eu não represento. Antes que fique bem claro. E também a questão da carga horária mínima. Então me parece um caso típico daqueles em que se criou um documento a partir de uma forma inicial, e esse documento foi sendo lapidado e esqueceram de fazer no final aquela revisãozinha básica de o que se aplica, o que não se aplica, ou seja, depois do Ctrl-C, SV, Ctrl-C, Ctrl-V, fazer o editar, localizar, substituir e excluir. Tá? Mas, pessoal, só pode ter sido isso. Ninguém ia colocar voluntariamente o indicador requisito legal e normativo de tecnólogo no instrumento de direito. Provavelmente foi isso. Construíram um instrumento para poder trabalhar e foram depois adequando. E aí, na correria, certamente, isso aí ficou para o final. E aqui, pessoal, a parte que mais me preocupa nos instrumentos. A questão dos indicadores incompatíveis com a legislação. Tá? E por legislação eu trago basicamente 4 documentos que têm que ser considerados. O primeiro, a Constituição Federal, que no seu artigo 5º diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão por força de lei. E quando o legislador constitucional fala em lei, ele não quer dizer portaria, ele não quer dizer nota técnica, ele não quer dizer parecer do Conselho Nacional de Educação. Ele quer dizer lei, aquela norma oriunda do processo legislativo constitucional. Porque o poder legislativo surgiu para nos proteger do agigantamento do poder executivo, isso lá na Idade Média.
Quando o Estado começou a arrecadar, criar imposto, alguém falou, peraí, lembre-se que a galinha dos ovos de ouro só tem os ovos de ouro. O estômago e o intestino não são de ouro. Se você abrir, ela morre e você para de ter os ovos. E aí o legislativo surgiu para colocar freio no avanço desmedido do executivo sobre a livre iniciativa. Que no nosso caso, pessoal, lamento informar os desavisados, não é invenção do recentemente falecido ministro Paulo Renato. A livre iniciativa, como princípio constitucional, está na nossa Constituição desde 1937. Então não é invenção neoliberal, ao contrário do que alguns pregam por aí. Tá? É política de Estado para a educação. Além do princípio da legalidade, nós temos um outro princípio muito interessante, que é o princípio da isonomia, que também, ao contrário do que se prega por aí, não quer dizer tratar todo mundo da mesma forma. Rui Barbosa dizia muito bem, a verdadeira isonomia é tratar desigualmente os que são desiguais na exata medida em que se desigualam. Isso é isonomia. Tá? Tratar todo mundo igual é a antítese da isonomia. E aí eu lembro que, se eu quero ser universidade, senhores, eu tenho que ter, pelo menos, e aí é norma regulatória, um terço do meu corpo docente com mestrado ou doutorado. E um terço deste meu corpo docente com regime de trabalho integral, tempo integral, ou seja, 40 horas à disposição da instituição, das quais, no máximo, 50% em sala de aula. Se eu quiser ser centro universitário, eu tenho que ter o mesmo um terço de titulação estrito senso, mas apenas, entre aspas ou apenas, um quinto dos meus docentes com regime de tempo integral, ou seja, aquelas 40 horas à disposição da instituição. Ora, senhores, se a lei estabelece requisitos diferentes para universidades e centros universitários, e aí não entra nem a faculdade, ela deve ter algum motivo para fazer isso. Não é só porque a universidade é mais bonita, o centro universitário é mais feio. Deve ser, e o professor Maurício vai dizer isso com muita clareza, eu não vou avançar muito nesse tema para não tirar o que ele tem a dizer, que é, vai dizer até com mais propriedade do que eu, mas, ora, se a lei diz que são instituições com formatações distintas, deve ser porque elas têm finalidades, atribuições e perfis muito distintos. A pesquisa, por exemplo, é obrigação da universidade, a menos que eu, como faculdade, coloque no meu PDI que vou fazer pesquisa. E isso foi muito bem lembrado pela professora Cláudia, que a pessoa escreve o PDI sem ter noção do que está escrevendo, e depois reclama que foi cobrado pelo que ele mesmo escreveu. Então, se escreveu no PDI que vai fazer pesquisa, pode ser faculdade, pode ser centro universitário, vai ter que fazer pesquisa. Lá em Minas eles dizem, né, ninguém é obrigado a tratar, mas quem tratar vai ter que cumprir. Tá? Agora, para quem tem um PDI compatível com a sua realidade, a pesquisa não vai ser exigida. Agora, é engraçado, porque na hora de avaliar, eu vou avaliar exatamente com os mesmos critérios uma faculdade, uma universidade e um centro universitário, notadamente no que diz respeito a corpo docente, em termos de titulação e regime de trabalho. Ora, como é que eu posso ter os mesmos requisitos se eu não tenho as mesmas prerrogativas? Isso é vulnerar a isonomia. Eu exijo igual das três categorias, mas não dou a elas a mesma prerrogativa. Eu estou vulnerando a isonomia. Aí eu estou tratando igual os desiguais. E lembrando, só lembrando uma coisa para os senhores, o instrumento de autorização de curso, na prática, não se aplica para a universidade e centro universitário, exceto no caso do direito, da medicina, da odonto e da psicologia. Porque os outros cursos todos são por eles implantados a partir de decisão dos seus conselhos superiores. Então, ou seja, eu estou criando com esse instrumento, na prática, uma reserva de mercado. Porque eu crio dificuldades grandes para que uma faculdade consiga abrir um curso superior. Mas permito que a universidade e o centro, essa sim é obrigada a ter um percentual de mestre doutor no seu corpo docente, abrir o curso sem muitas vezes atender esses requisitos. Eles só vão se preocupar em cumprir aquilo quando, dali a 2, 3 anos, se houver demanda e quando forem reconhecidos. Então, essa exigência de mesma titulação, mesmo regime de trabalho para faculdades, universidades e centros, é uma violação clara ao princípio da isonomia. Porque ela está tratando igualmente os desiguais. Não está levando em conta que cada um tem um perfil muito claro, uma finalidade muito clara e objetivos diferentes. Tá? Além disso, a famosa e já discutida em múltiplas conversas nossas, o NDE. Antigamente era engraçado que a gente pegava, aliás, ainda estão em vigor, os instrumentos de avaliação de cursos superiores, a gente vai lá no requisito legal e vê lá, NDE, fonte legal, portaria 147. E esquece que a portaria 147 só se aplica a dois tipos de curso. Ao curso de direito, aos projetos de autorização de direito e medicina, que não tenham recebido parecer favorável da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB ou do Conselho Nacional de Saúde. Aonde a portaria 147 diz que um curso de matemática tem que ter NDE? Só se é em algum adendo suboculto, porque no texto não tem. A portaria normativa 40, com aquela velha tradição de criar obrigações por força de portaria que a Constituição Federal repele, diz novamente que os cursos de Direito e Medicina, na abertura, terão que apresentar o NDE. Não diz que os tecnólogos têm que ter NDE, não diz que os bacharelados têm que ter NDE e nem que as licenciaturas têm que ter o NDE. Aonde está o princípio constitucional do ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão por força de lei? Se o NDE é bom ou não para os cursos, é outra discussão. Eu acredito que é bom, se for bem aplicado. Mas daí a ser exigido com régua para todo mundo, eu acho que tem que haver um pouquinho de calma nessa coisa. Tá? A mesma coisa, a demanda social. Estamos trazendo para a avaliação superior aquilo que tem de mais equivocado na avaliação que a OAB faz para o curso de Direito. Não, a sua cidade já tem X cursos, você não tem mais demanda para abrir um outro curso superior. Que é, no fundo, por mais que a OAB esperneie contra, é uma ferramenta de reserva de mercado. Eu digo em todo o meu discurso que quem está aí não tem qualidade, que a gente tem que aprimorar a qualidade, que temos que brigar pela qualidade. Então, eu estou dizendo que quem está estabelecido, como regra, não geral, mas em alguns casos não tem qualidade. Mas não permito que alguém tenha uma boa proposta venha se estabelecer para competir com ele. Porque a demanda econômica e social é um requisito de avaliação. Aonde está a liberdade de aprender, ensinar, transmitir o saber, a arte e cultura que a LDB estabelece? Não está nos instrumentos. Não está na regulamentação infralegal. Tá? Por último, aquela figura que já havia também na portaria 147, que é a criação da estabilidade provisória no emprego para os membros do NDE. E aí o MEC esquece que ele não é órgão de controle trabalhista. Ele não pode impor a uma instituição que assegure estabilidade no emprego. Gente, isso é poder potestativo do empregador. Eu decido como empregador até quando o meu empregado continua. Enquanto ele for um empregado que trabalha com qualidade, ele vai ficar. Quando ele não for mais, ele não vai ficar. Agora, não pode um instrumento de avaliação aprovado por portaria, resolução, nota técnica, o que seja, estabelecer a mim como empregador a obrigação de manter no emprego um empregado que, de repente, não atende a minha necessidade mais ou não goza mais da minha confiança. Aqui, eu estou criando para ele estabilidade no emprego. Tá? Assim como, senhores, também não tem lugar nenhum na CLT dizendo que o empregador é obrigado a ter um plano de carreira. A CLT diz o seguinte: a existência do plano de carreira homologado pelo órgão do Ministério do Trabalho impede a configuração plena e rasa da equiparação salarial, da isonomia salarial. Mas não diz que eu tenho que ter. Se eu quiser ser empregador e correr o risco de receber uma ação por isonomia, é o meu arbítrio. Eu não sou obrigado a ter um plano de carreira. Então como é que o MEC me exige plano de carreira docente, técnico administrativo? Qual é o fundamento legal? Provavelmente é o mesmo pelo qual ele exigia no decreto 3860, certidão negativa de tributos para abrir, reconhecer e renovar reconhecimento de cursos, o que já foi afastado dezenas de vezes pela justiça, tanto que no decreto 5773 essa exigência desapareceu. Está preservada apenas para o credenciamento e recredenciamento. E mesmo assim, o judiciário já disse que o MEC não é fiscal de tributos. Nós temos a Receita Federal para fazer isso. Mas, senhores, nem tudo está perdido. Me parece que... Não, veja bem. Essa é uma análise fria do ponto de vista legal. Tá? Mas eu acho que mais importante que isso é a análise conjuntural da questão. E dessa eu saio satisfeito. Por quê? Me parece que, finalmente, nós temos instrumentos que estão buscando analisar efetivamente a realidade. Embora eu tenha um instrumento só para analisar instituições no país inteiro, seja um negócio um pouco complicado. Porque a realidade do interior do Piauí não é a realidade de São Paulo capital. A realidade do interior da Paraíba não é a realidade de Belo Horizonte. Então isso também tem que ser levado em consideração. A própria LDB traz como princípios básicos da educação a questão da regionalidade, da diversidade, da pluralidade, da flexibilidade. Então é preciso que eu avalie levando em conta os princípios que a LDB traça para a oferta da educação. Bom, legalidade e isonomia, infelizmente, não fazem parte da agenda do Ministério da Educação. Tá? A gente tem visto isso desde os embates com a professora Maria Paula Dallari, que, coincidentemente, quando escrevia, dizia que legalidade era o pai dos princípios, a mãe dos princípios, mas isso não valia no dia a dia. Valia quando ela era doutora da USP para escrever como artigo, mas não valia na execução das atividades do dia a dia. Continuam confundindo regulação com avaliação. Eu faço as duas coisas como se fosse uma só e não são, são momentos distintos. Regulação é aferir a capacidade que cada um tem de estar ou não no sistema. E avaliar é ver a qualidade com que esses que estão no sistema se comportam diante do produto que é oferecido, que é o ensino. Então não podem ser tratados como sinônimos e não podem ser avaliados como se fosse tudo a mesma coisa. E, finalmente, o ponto positivo que me parece mais interessante é que, finalmente, o Ministério da Educação acordou para a necessidade de que haja uma discussão pública, séria e efetiva sobre os instrumentos de avaliação. Tá? Eu podia finalizar fazendo uma crítica um pouco mais contundente, mas eu vou me abster de fazer comentários sobre o programa do livro didático do nosso ministro, porque... Não, pessoal, porque isso afeta a gente, sim. Porque é esse aluno do ensino público que recebe o livro de matemática que ensina que 2 mais 2 é igual a 5, que recebe o livro de português que ensina a falar nós vai e os livro é, que recebe o livro de geografia que diz que o rio São Francisco banha Maceió, é esse aluno que vai ser o nosso ingressante amanhã. Então, a política nacional do livro público traz reflexo para nós, sim. E, quando eu falo em retrabalho para reeditar livro público, pessoal, se eu não consigo sensibilizá-los pela questão da qualidade, do compromisso, pelo menos pensem que o seu dinheiro está sendo gasto duas vezes e mal gasto. Muito obrigado.